Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Começa hoje e vai até sexta-feira o prazo para os partidos políticos de Foz do Iguaçu definirem as coligações e os candidatos para a prefeitura da cidade. O registro das candidaturas deve ser feito até às 19h do dia 20, que é segunda-feira da semana que vem. O novo calendário para as eleições municipais foi definido pelo Tribunal Regional Eleitoral. A decisão vale também para outros 3 municípios do estado: Nova Laranjeiras, na região central, Piraí do Sul, nos Campos Gerais, e Quatiguá, que fica no norte do Paraná. Nos 4 municípios, os eleitores devem voltar às urnas para escolher os prefeitos e os vices a partir do dia 2 de abril. Os pré-selecionados do ProUni têm até hoje para confirmar as informações prestadas online. Detalhes com Daniele Soares.
Estudantes pré-selecionados na primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, tem até esta segunda-feira para comprovar as informações fornecidas na inscrição. Os candidatos devem verificar na instituição de ensino os horários e o local onde os dados serão apresentados. Quem não comprovar as informações será automaticamente reprovado. No próximo dia 20, será divulgado o resultado da segunda chamada e quem for selecionado deve comprovar as informações entre os dias 20 e 24. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em universidades privadas. A seleção dos estudantes é feita com base na nota do Enem. É preciso ter alcançado, no mínimo, 450 pontos no exame. Além disso, o candidato tem que comprovar a renda familiar de até 1,5 salário para a bolsa integral e de até 3 salários para a parcial. Nesta edição, do total de oportunidades ofertadas, cerca de 103 mil são integrais e 110 mil são parciais. De Brasília, Daniele Soares.
E o Ministério da Educação divulga ainda hoje os nomes pré-selecionados para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Nesta edição, o programa oferece 150 mil financiamentos. As inscrições foram encerradas na sexta-feira. O FIES oferece financiamento a estudantes que vão fazer o curso superior em instituições privadas. A taxa de juros do programa é de 6,5% ao ano. O percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar do estudante. O candidato deve ter renda de até 3 salários mínimos por pessoa na família. Neste semestre, o governo reduziu o teto do financiamento. O limite mensal do FIES passou de R$ 7.000 para R$ 5.000. E atenção, você que tem intolerância à lactose. A Anvisa definiu as regras para os rótulos dos alimentos com lactose. Detalhes com a Márcia Bongon.
Já estão valendo as novas regras divulgadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a serem adotadas por fabricantes de produtos como leite, queijo, iogurte e manteiga, que contém lactose. A substância é um tipo de açúcar capaz de provocar problemas gastrointestinais nas pessoas que têm intolerância. O mal-estar acontece devido à incapacidade do organismo de produzir a enzima lactase, que divide o açúcar do leite em glicose e galactose. São 2 resoluções. A primeira determina que todos os alimentos com teor mínimo de lactose devem ter declarado nos rótulos a inscrição contém lactose em letra maiúscula e negrito abaixo da lista de ingredientes. A segunda inclui os produtos destinados a dietas com restrição de lactose no regulamento de alimentos para fins especiais. A gerente de alimentos da Anvisa, Thalita Anthony, explica os benefícios da iniciativa.
Essa medida é voltada para as pessoas que têm intolerância à lactose, que é uma dificuldade do organismo digerir esse açúcar que tem no leite, nos produtos lácteos, que é a lactose. A gente não está falando de alergia, né? A alergia ela é ocasionada por uma resposta, uma defesa do organismo que não consegue metabolizar uma proteína que tem no leite. Então, são reações completamente diferentes. Geralmente, as pessoas elas ou têm alergia ou têm intolerância.
O mercado alimentício brasileiro tem 24 meses para se adaptar às novas regras. O prazo foi definido com base no tempo que a indústria e seus fornecedores precisam para adequação e também para esgotarem os estoques. De Brasília, Márcia Vongon.
E agora eu passo a falar um pouco sobre o Dia Mundial do Rádio. Nesse dia tão especial, criado pela Unesco, exatamente para que haja mais cooperação entre as emissoras de rádio e para que as pessoas tenham mais consciência da importância que o rádio tem na vida delas, nós preparamos aqui um pouquinho da história do rádio no Brasil. Eu separei dois trechos dos dois principais programas que fizeram a história do jornalismo no rádio brasileiro desde o seu princípio. O primeiro deles é o Globo no Ar. Eu separei uma edição do dia 29 de outubro de 1945, em que o Globo no Ar anuncia a renúncia do presidente Getúlio Vargas. Acompanhe.
O Globo no Ar. Atenção, ouvintes, informa o Globo no Ar em edição extraordinária. O ministro José Linhares, ouvido pelo Globo neste momento, declarou o seguinte: o senhor Getúlio Vargas só pode pedir licença ao Congresso. Do contrário, ou renunciou ou foi deposto. Informou o Globo no Ar em edição extraordinária.
Neste momento em que o programa foi ao ar, ao vivo, ainda não se sabia exatamente o que estava acontecendo, qual exatamente era a intenção de Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, então capital nacional. Nas ruas, estudantes pediam liberdade e democracia. A gota d'água aconteceu após a nomeação de Benjamin Vargas, que era irmão do presidente, como chefe de polícia. Dois dias depois dele adiar as eleições presidenciais que estavam marcadas para o dia 2 de dezembro. Depois da renúncia, um dia depois, o cargo foi ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que reestabeleceu as eleições para 2 de dezembro. A votação elegeu Eurico Gaspar Dutra como presidente do Brasil. O outro programa é, obviamente, o mais conhecido programa jornalístico da história do país, o Repórter Esso. A edição que eu separei, aliás, são só alguns trechos desta edição. Ela foi ao ar no dia 31 de dezembro de 1968, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Foi a última edição radiofônica do Repórter Esso, que ainda existiu na televisão até os anos 70. São dois locutores. Você vai ver a emoção do principal deles. O principal locutor do Repórter Esso era Roberto Figueiredo. Ele se emociona e chora ao ler o resumo das principais notícias divulgadas ao longo dos 27 anos do Repórter Esso. Chega um ponto em que o locutor reserva, o Plácido Ribeiro, que estava no estúdio na hora do noticiário, tem que assumir a leitura. O Roberto Figueiredo, então, tenta se recompor e, aos prantos, encerra o último Repórter Esso do rádio brasileiro, desejando feliz ano novo a todo o país. Acompanhe.
São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, Repórter Esso, alô?
Professor, 20, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de ano novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. E atenção, durante 27 anos o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso.
1958. Os russos lançam o espaço primeiro Sputnik. 1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana.
1960, o seu Repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy.
1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter ESO, um serviço público da ESO brasileira de petróleo e dos revendedores ESO, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da ESO.
Nesse Dia Mundial do Rádio, você acompanhou a emoção de Roberto Figueiredo, um dos principais noticiaristas, um dos principais apresentadores do Repórter ESO, se emocionando muito com a última edição do noticiário no rádio. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o Dia Mundial do Rádio. Você vai acompanhar uma entrevista com o coordenador de comunicação da Unesco no Brasil sobre a importância desse dia.
Paraná de hoje volta já.